DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite da DW África, hoje com os seguintes temas em destaque. Moçambique, dívidas ocultas, Tribunal Britânico decide que o grupo naval Privinvest deve pagar compensação por corrupção. A sociedade civil moçambicana elogia a decisão.
Recebi a notícia com muita alegria porque individual e coletivamente trabalhamos sempre para que Moçambique não pagasse por essas dívidas ocultas.
Angola. Defensores dos direitos humanos denunciam maus tratos, torturas e execuções nas cadeias do país. A ativista Tanais Neutro terá sido uma das vítimas.
Defendo um crime público, é sem fato, seja o Ministério Público a despoletar a acusação que o Movimento Cívico MUDEI apresenta no relatório e investigar.
E a FPU, a Frente Patriótica Unida de Angola, deu uma conferência de imprensa em Lisboa. Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, exige a realização de eleições autárquicas.
Angola tem todas as condições para realizar as autarquias locais em 2025. Podia tê-las feito em 2024. O próprio líder do partido de regime fez a sua campanha a prometer eleições autárquicas em 2024.
Bem-vindos ao Jornal da Noite, nesta segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Edição Guilherme Correia da Silva. Ao microfone, António Cascais. É uma vitória para Moçambique. Um tribunal de Londres decidiu a favor do país no processo das dívidas ocultas e ordenou ao grupo Privinvest que pague uma indemnização de 1,9 mil milhões de dólares por corrupção. O tribunal chegou à conclusão que a Privinvest sabia muito bem o que estava a pagar, subornos no negócio das dívidas ocultas. A Privinvest nega as acusações e disse que vai recorrer da decisão. Para já, a decisão do tribunal é uma boa notícia para o Estado moçambicano. A Procuradoria-Geral moçambicana diz que os 1,9 mil milhões de dólares dão para pagar os prejuízos que o Estado já teve depois do escândalo. O vice-ministro da Economia e Finanças, Amilcar Tivane, diz que o processo em Londres valeu a pena.
1,9 bilhões de dólares é de longe superior aos encargos que incorremos na busca de uma solução que mitigasse os riscos para a República e melhorasse os parâmetros de sustentabilidade da dívida. São recursos que permitem, mais do que compensam, as custas judiciais associadas a este processo.
Palavras do vice-ministro da Economia e das Finanças, Amilcar Tivane, esta tarde em declarações aos jornalistas. E como interpreta a sociedade civil esta notícia? Vamos, pois, ao encontro de Borges Nhamir, investigador do CIP, o Centro de Integridade Pública de Moçambique, uma voz relevante da sociedade civil moçambicana.
Recebi a notícia com muita alegria porque individual e coletivamente trabalhamos sempre para que Moçambique não pagasse por essas dívidas ocultas. Os danos que as dívidas causaram para Moçambique são irreparáveis. Será necessário gerações de moçambicanos para talvez devolver o país para a situação em que se encontrava. Mas pelo menos que Moçambique não tenha de pagar aos credores estas dívidas, que o dinheiro ficou provado em vários momentos que não veio para Moçambique. Quando o valor foi desembolsado pelos bancos em Londres, não chegou a vir para Moçambique. O dinheiro foi diretamente para as contas da Privinvest. E das contas da Privinvest começou a ser distribuído pelas pessoas que foram corrompidas. Então seria injustiça duas vezes que os moçambicanos tivessem de pagar este valor. Então eu recebi esta sentença com muita alegria.
Mas há que lembrar que a Privinvest vai recorrer da decisão, certo?
Sim, a Privinvest vai recorrer da decisão. Mas até aqui ajudou o senhor, como costuma-se dizer. Então, até aqui as decisões que foram tomadas são todas muito boas. E olhando para o percurso deste processo, a Privinvest não tem grandes possibilidades de reverter a decisão completamente. Até pode reduzir, pode partilhar, pode pagar uma parte, compensar uma parte, mas reverter a decisão é muito difícil. Por que eu digo isso? Este processo começou em 2019, em fevereiro de 2019, portanto há 5 anos. E acompanhando o processo de lá para cá, a primeira reação da Privinvest ao processo foi dizer que o tribunal não era competente para julgar este processo e que o processo devia ir para a arbitragem. Então, perdeu-se cerca de 2 a 3 anos a se discutir se o tribunal Superior de Londres, Divisão Comercial, tinha competência ou não para julgar o assunto. No, na primeira instância, pelo mesmo juiz, o tribunal decidiu que era competente. Mas a Privivest recorreu, esgotou todos os recursos e perdeu todos os recursos. Então, os argumentos que tinha não vão ser muito diferentes do que vai ter agora. Então, não acredito muito que a decisão seja completamente revertida.
E a Privinvest terá dinheiro suficiente para pagar as indemnizações? Estamos aqui a falar em indemnizações na ordem dos 1.500 milhões de dólares. Haverá capacidade financeira para tudo isso?
A Privinvest apresenta-se ela própria como a maior construtora naval privada do mundo, e com estaleiros em muitos países, incluindo França, Alemanha, Abu Dhabi. Então, não teria muitas dificuldades em pagar esse valor. Se não pagar, vai ser executado.
E o que é que se pode dizer sobre o trabalho do Ministério Público moçambicano? Foi um trabalho bastante bem sucedido, não é assim?
Normalmente, não tenho feito muitas avaliações positivas a este tipo de trabalho conduzido pelo Ministério Público nas dívidas ocultas no geral, por causa do papel dúbio que tem tido, por exemplo, no caso da extradição de Manuel Chang. Mas no caso específico do processo de Londres, o trabalho foi muito positivo. Eu sou daquelas pessoas que concordam com a assinatura dos acordos extrajudiciais, tanto com Credit Suisse, tanto com o BCP e o Banco Russo VTB. E também concordo plenamente em a PGR ter iniciado esse processo, incorrer todos os gastos com a despesa com os advogados e ir até o fim. Então, tenho uma apreciação muito positiva do trabalho do Ministério Público, neste caso específico do processo de Londres.
Obrigado. Foram palavras de Borges Nhamir, investigador do CIP, o Centro de Integridade Pública de Moçambique. E vamos à nossa pergunta de dia, que é a seguinte. Os contribuintes moçambicanos vão ser devidamente indemnizados pelos danos causados na sequência do escândalo das dívidas ocultas? Já respondeu Raji Baikaimane, de Moçambique. Ele diz, este dinheiro da indemnização, se vier, não o veremos. Tal como não vimos o tal dinheiro em causa que foi parar aos bolsos de alguns gulosos. Assim, estão a lamber lábios para cometerem, ou seja, para comerem também a indemnização. E Mustafa Anselmo Maliek, também de Moçambique, escreve: queremos que essa indemnização seja transferida para os bolsos do povo moçambicano. E já! Dois dos muitos comentários que já recebemos, e como sempre desafiamos os nossos ouvintes e usuários a colocarem mais comentários no Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, ainda com respeito ao caso das dívidas ocultas, o governo moçambicano disse hoje que a Procuradoria-Geral moçambicana tem pelo menos 7 milhões de dólares devolvidos por Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, detido nos Estados Unidos no âmbito das dívidas ocultas. 40 reclusos estão em fuga em Moçambique. Os reclusos fugiram no sábado da penitenciária distrital do Alto Molokwe, na província da Zambésia, quando se abriu o portão para fornecer água aos detidos. Dos 44 que fugiram inicialmente, 3 já foram encontrados e outro foi baleado mortalmente, explicou hoje o diretor da penitenciária provincial da Zambésia, Álvaro Arnança, em declarações aos jornalistas.
Naquela altura, a água não estava a sair, então os colegas tiveram que encher a partir do furo manual e começarem a fornecer lá no seu interior. Foi nessa altura que eles acharam que havia fragilidade na parte dos colegas e acabaram perpetrando uma fuga onde volta de 44 reclusos fugiram. Nesse processo, na tentativa de manter a calma, foi baleado mortalmente um recluso.
Palavras do diretor da penitenciária, a Penitenciária Distrital do Alto Molokwe, a norte da Zambésia, tem capacidade para 100 reclusos, mas a quando do incidente albergava 116. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana, o UA, reiterou hoje em Maputo o apoio a Moçambique no combate à violência armada em Cabo Delgado, norte do país, província que tem registado ataques de grupos rebeldes desde 2017. E em Angola, um abaixo assinado com mais de 700 assinaturas pede a exoneração do ministro da Comunicação Social por alegadamente licenciar rádios à margem da lei, com base em critérios de amiguismo. Em Cabo Verde, o representante dos sindicatos dos profissionais de saúde estima hoje uma adesão de 70% à greve de 3 dias no setor, que começa na quarta-feira. E na Guiné-Bissau, o secretário-geral da Federação das Associações de Motoristas e Transportadores Públicos, Boubacar Hopfer, acusou hoje o governo do país de matar os carros devido às más condições das estradas. E em Angola, o movimento cívico Mudei alertou recentemente para casos de execuções sumárias, intimidações e agressões nas prisões do país. Um caso recente envolve o ativista Tanais Neutro, que está preso por crime de ultraje ao chefe de Estado. As autoridades, essas, continuam em silêncio. Mais detalhes com o correspondente Borralho Ndomba, em Luanda.
Passa quase um mês desde que foram denunciadas agressões físicas e psicológicas contra o ativista Tanais Neutro no estabelecimento prisional do Kalomboloko, em Luanda. O motivo do incidente permanece desconhecido. Em carta aberta, a Associação Paz e Democracia, JPD, exigiu um inquérito. Em declarações à DW, Serra Bango, o presidente da JPD, diz que é urgente encontrar e punir os responsáveis.
Os reclusos estão sujeitos a um regulamento penitenciário, portanto, quem quer que tenha motivado a rixa deve ser responsabilizada.
Serra Bango informou que a JPD já se reuniu com a Direção Nacional dos Serviços Prisionais de Angola e o órgão prometeu averiguar o caso. Quando tiver o resultado das averiguações dos serviços prisionais, o presidente da Organização Defensora dos Direitos Humanos diz que vai cruzar esses dados com as alegações do ativista Tanais Neutro.
Como sabem, nós só podemos falar com o Tanais Neutro. Não temos competência para falar com o agente penitenciário em serviço e por isso é que solicitamos que fosse serviço penitenciário a fazê-lo isto.
A DW contactou o serviço penitenciário durante mais de 2 semanas. Até o momento, não obteve qualquer resposta. Num relatório divulgado na semana passada, o movimento cívico Mudei denuncia que agentes do Serviço de Investigação Criminal SIC têm protagonizado execuções sumárias, torturas, intimidações e detenções arbitrárias no país. A DW, Maurício Maneco, suspeita que agentes do SIC assassinaram seu irmão e seu primo. Maneco diz que testemunhou as agressões e rápido dos seus familiares pelos supostos agentes. Dias depois, conta Maneco, os jovens foram encontrados mortos.
Fomos até a morgue no Maria Pia e encontramos todos eles mortos.
Segundo ele, nenhuma esquadra policial tinha o registro de que os jovens tivessem estado detidos.
Até que não soubemos qual é o motivo e qual é a causa que lhe levou à morte.
A confirmar-se, não seria a primeira vez que agentes do SIC se veem envolvidos em casos do gênero. Ainda em junho, um agente matou um pai, um filho e um neto. Segundo a polícia, o agente confundiu os familiares com criminosos. A DW contactou o Serviço de Investigação Criminal sobre as denúncias do movimento cívico Mudei, mas, uma semana depois, o órgão continua em silêncio. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos também não fizeram qualquer pronunciamento sobre as alegadas execuções sumárias, torturas, intimidações e detenções arbitrárias. O jurista Jaime Domingos, membro da direção do movimento cívico Mudei, mostra-se preocupado com o silêncio das autoridades.
Fendo um crime público, é sem fato, seja o Ministério Público a despoletar, a forar, mas ainda a acusação que o movimento cívico Mudei apresenta no relatório e investigar.
Isabel Francisco, em declarações à DW, ainda espera por justiça de familiares seus que foram encontrados mortos depois de serem raptados na madrugada de 31 de maio.
E nesse momento que nós pedimos, queremos justiça. Justiça porque sabemos que eles são jovens, poderiam dar alguma coisa nessa sociedade. Foram mortos assim, sem nenhuma explicação.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Deutsche Welle.
Adalberto Costa Júnior, coordenador da Frente Patriótica Unida, diz que Angola tem todas as condições para realizar eleições autárquicas em 2025. Costa Júnior está em Lisboa e apontou para a urgência de uma reforma eleitoral em Angola. A reportagem com João Carlos, a partir da capital portuguesa.
A Frente Patriótica Unida, FPU, diz que 2027 é tarde demais para realizar eleições autárquicas em Angola. O partido no governo, o MPLA, considera que até lá não será possível realizar a votação. Mas Adalberto Costa Júnior, coordenador da FPU e presidente da UNITA, o maior partido da oposição, insiste.
Angola tem todas as condições para realizar as autarquias locais em 2025. Podia tê-las feito em 2024. O próprio líder do partido de regime fez a sua campanha a prometer eleições autárquicas em 2024.
O problema é que ainda há 3 diplomas do chamado pacote legislativo autárquico que continuam por aprovar no Parlamento. Por outro lado, Costa Júnior diz que o MPLA está a retardar a realização das eleições autárquicas com a nova divisão político-administrativa do país, por exemplo, defendendo a divisão da província de Luanda. O MPLA separa as águas, independentemente da nova divisão político-administrativa. O partido garante que está empenhado na conclusão do pacote legislativo autárquico. A propósito das eleições, esta segunda-feira, o coordenador da Frente Patriótica Unida, que junta a UNITA, Bloco Democrático e o Para Já Servir Angola, apontou para a urgência de uma reforma eleitoral em Angola, através da constituição de um tribunal eleitoral independente. Na conferência de imprensa realizada 2 dias depois do encontro com a comunidade angolana em Lisboa, a Frente Patriótica Unida fez um balanço desastroso da situação política e económica em Angola, onde se vive também uma gravíssima situação social. A realidade é tal que muitos angolanos acabam por sair de Angola em busca de uma vida melhor. Filomeno Vieira Lopes, líder do Bloco Democrático, afirma que o povo está insatisfeito e não acredita nas instituições angolanas, na medida em que estas não são democráticas.
Portanto, nós estamos perante um contexto em que podemos ter algumas convulsões no país.
Em alusão à recente visita do primeiro-ministro português a Angola, Francisco Viana, do Para Já Servir Angola, avisou Portugal para não subestimar o papel da oposição e da sociedade civil angolanas.
Não se esqueça que quanto mais houver ditadura em Angola, mais os portugueses vão sofrer em Angola. Tal como ouviram o Zelensky no Parlamento, nós angolanos também gostaríamos de ter a solidariedade do povo português.
Em declarações à DW, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, assegurou que o MPLA tem os dias contados no governo e que a oposição está a organizar-se melhor para a alternância em Angola.
Angola vai ter mudança, sim. Nós estamos a trabalhar fortemente, dentro e fora do país. O perigo são os golpes constitucionais.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a África do Sul, onde o antigo líder do ANC e ex-presidente Jacob Zuma foi expulso do partido de Nelson Mandela por ter liderado um movimento rival nas eleições de maio, anunciou hoje o secretário-geral do partido. E na Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral proclamou oficialmente Nicolás Maduro presidente da Venezuela nesta segunda-feira, após o órgão ter anunciado na noite de domingo que o chavista no poder desde 2013 ganhou as eleições com 51,2% dos votos, resultado rejeitado pela oposição e grande parte da comunidade internacional.
DW, Espaço do Ouvinte.
Os contribuintes moçambicanos vão ser devidamente indemnizados pelos danos causados na sequência do escândalo das dívidas ocultas? Respondeu lá Feu Baldé. Ele diz sim, os contribuintes devem ser indemnizados pelos danos causados porque não são culpados por essa grande falcatrua. Manuel Chang é o principal responsável por tudo isso. Leonil de Mucavele diz, a pergunta que não quer calar será se essa indemnização vai refletir no meu bolso. E Horácio Bonifácio diz, quando se fala de dinheiro, já não é dos moçambicanos, mas sim dos ditos libertadores, donos da história que nos contam nos livros escolares. Três das muitas respostas dos nossos usuários à nossa pergunta do dia de hoje. Continuação de boa noite, deseja António Cascais, em nome de toda a redação da DW África. Boa noite!